Ana Gomes, muito boa noite. Esta semana à distância, a partir dos estúdios da SIC em Faro. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Sempre atenta aos assuntos que envolvem a justiça. Ana Gomes terá muito para nos dizer hoje, porque esta semana foi recheada com casos mediáticos e polémicos. Começamos com o episódio das buscas a Rui Rio e às sedes do PSD. Pergunto se aqui é a justiça a condicionar a política ou é a política a condicionar a justiça.
Sara, criou-se de facto a suspeita de que há uma intrusão do poder judicial em assuntos da esfera política e que houve assim uma espécie de febre justicialista que atacou o Ministério Público, porque a percepção que há é que o que quer que o Ministério Público procurasse na casa de Rui Rio, na própria sede do PSD, não se vê que esses dados não fossem facultados, quer pelo partido, quer pelo Dr. Rui Rio, se tivessem sido pedidos. Ainda por cima, falando-se de uma investigação que já começou há 3 anos, só agora é que, portanto, vai originar buscas e, portanto, com estes meios desproporcionados, levando as televisões atrás, algumas televisões atrás, portanto, criando a percepção de que havia um intuito, digamos, descredibilizador, não só para os envolvidos, mas, no fundo, para a política em geral. Eu acho que é importante as pessoas perceberem que o que está em causa, desde logo, é duvidoso que haja crime. É claro que nós não sabemos o que é que o Ministério Público estava ao certo à procura. Há quem fale que há outras coisas, mas então não seria leal o comportamento do Ministério Público, que deu cá para fora a informação de que se centrava nos tais contratos de assessores do partido que deveriam ser pagos pelo grupo parlamentar e não pelo partido, ao contrário, pelo partido e não pelo grupo parlamentar. Sendo que é muito difícil fazer essa distinção, porque a lei, que é do financiamento dos partidos políticos, obviamente prevê todo o tipo de atividade e especificamente atividades político-partidárias que sejam financiadas pelo erário público. Porque estamos a falar de financiamentos do Estado e financiamentos que são importantes, que são devidos, porque justamente nós não queríamos e aprendemos com o passado com aquela situação em que vinham malas de Macau e havia empréstimos de bancos tipo BES aceitavam depósitos de senhores tipo, que se chamavam Jacinto Leite Capelo Rego e outras ficções destas que obviamente seriam altamente perniciosas para a credibilidade dos próprios partidos políticos.
E foi por isso que foi preciso fazer a lei. Agora pergunto-lhe se a lei é clara ou não? É que ao longo da semana fomos ouvindo versões totalmente contraditórias.
Exatamente. E a maior parte dos partidos diz que a lei é clara e aplicada da mesma forma que aparentemente o PSD o fez. E isso foi admitido pela maior parte dos partidos. Portanto, o Ministério Público, das duas, uma. Ou tem que ir investigar os outros partidos que admitiram que seguiam as mesmas práticas, ou então, entendendo que a lei não é clara, e há alguns juristas, incluindo o Presidente da República, que acham que há uma zona cinzenta, então isso tem que ser clarificado. Agora, o que está em causa, ninguém está a ser acusado de ter roubado dinheiro ao Estado, de ter desviado dinheiro, digamos, do Estado, da Assembleia da República, indevidamente, para benefício próprio. O que está em causa, portanto, é, segundo o próprio Ministério Público, será o chamado crime de peculato e de abuso de poder. Vamos lá ver se há realmente crime. Um dos critérios é se há vítimas e se há prejuízos para o Estado.
Para si este caso não tem pernas para andar?
Para o Estado, porque eu acho que é muito difícil, infelizmente. O Ministério Público já demasiadas vezes nos habituou a grande estardalhaço e depois resultados pífios e arquivamentos e tudo tardiamente, prescrições, etc. Não sei o que vai passar-se aqui, mas tenho a sensação que isto é realmente muito duvidoso, muito pode ser clarificado por uma lei e não, pode não haver crime nenhum, e sobretudo porque não há prejuízo para o Estado. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, do processo do apagão fiscal que o Ministério Público recentemente arquivou. Isto, o apagão fiscal envolvia transferências para offshore de mais de 10 mil milhões de euros em 3 anos, de 2011 a 2014, e um dos critérios do Ministério Público para arquivar o processo foi o de que não causava prejuízo ao Estado. É inacreditável, até porque o Ministério Público não foi verificar e podia verificar se batiam certos os registros que tem o Banco de Portugal e que a autoridade tributária não tem. Nem se deu a esse trabalho, mas invocou, não houve prejuízo para o Estado, para arquivar. Ora, neste caso, eu não vejo que haja prejuízo para o Estado, porque quem financia o trabalho prestado por assessores, digamos, do grupo parlamentar, e quem financia o trabalho prestado por assessores do partido diretamente, é o mesmo Estado. E, portanto, eu tenho dúvidas. Há outros critérios, há outros aspectos que também me levam a questionar. Desde logo, quem é que na Procuradoria-Geral da República gere e determina como é que se usam os meios da Procuradoria-Geral da República? Passamos a vida a dizer que há escassez de meios. Ainda agora havia escassez de meios para a investigação Tutti Frutti. Havia escassez de meios para o caso Ricardo Salgado. É a justificação para não ir a julgamento ainda, porque a acusação não pôde ainda ser feita por escassez de meios. Sistematicamente invoca-se a escassez de meios. Eu farto-me de ver processos em que isso é sistematicamente invocado pelo Ministério Público. E agora, de repente, aqui neste caso, repentinamente, há uma quantidade de meios despropositados para atuar diante das câmaras de televisões, sem inspectores, seis procuradores, um juiz. Isto é muito estranho. E eu pergunto, mas a Procuradoria-Geral da República está em autogestão? Eu sei que há independência, naturalmente, e autonomia do Ministério Público, mas há uma estrutura hierarquizada. E não
e
só ninguém veio explicar.
Geral da República, e eu pergunto-lhe se ela tem feito bem o seu trabalho.
Ausente. Há uma Procuradoria. Do meu ponto de vista, eu já várias vezes a tenho criticado, e este é outro caso onde eu acho que há uma ausência gritante de alguém da Procuradoria-Geral da República para explicar, para intervir, para explicar como é que a própria Presidência, a Procuradoria-Geral da República determina as prioridades na utilização dos meios que são escassos e que dê a cara. Eu não sei de todo o que é que a senhora Procuradora-Geral da República faz. Aliás, a maior parte dos portugueses não sabe. E portanto, isto deixa-nos muito inquietos porque, de facto, se criou esta perceção de que há uma intrusão da justiça no setor político, embora na atividade política, embora, obviamente, o Ministério Público deve fazer o seu trabalho e investigar, mas se calhar há outros aspectos e há outros casos muito mais importantes que exigiriam muito mais atenção por parte do Ministério Público do que este, que se calhar não vai dar rigorosamente nem nada.
E que ele será, naturalmente, o caso da Altice, que marca esta semana. Há suspeitas de fraude, há suspeitas de branqueamento, e a forma como percebemos que funcionava o esquema pode ser um esquema utilizado vezes sem conta, sem as autoridades terem noção real daquilo que se passa depois com o dinheiro a ser transferido para paraísos fiscais. Eu pergunto-lhe se isto é basicamente um saco sem fundo.
Exatamente. É mesmo isso. E eu acho que não é verdade que não houvesse indícios, porque há muitos elementos para, desde o princípio, pensar que a operação da Altice tem um lado oculto mafioso. E nem vou falar dos confrontos, digamos, que houve da Altice com o próprio Estado em relação a alguns fornecimentos. Estou-me a lembrar das redundâncias no sistema de controle de incêndios, etc. Este caso mostra que, justamente, há uma organização que explora os enfim, ativos da Altice para obter rendimentos absurdos e os transferir para offshores. E nós ainda recentemente tivemos justamente dados que diziam que as transferências para os offshores, as tais que o Ministério Público não quis investigar a propósito do apagão fiscal, não só aumentaram substancialmente. Portanto, no ano passado, 2022, foram mais de 7,4 mil milhões só num ano. Aumentaram 10%. E para paraísos fiscais, como, em primeiro lugar, a Suíça, Hong Kong, os Emirados, Dubai e Singapura, Chipre, etc. Ora bem, todo este esquema de que temos a ter agora nota através desta investigação sobre a Altice sugere justamente que este é um esquema para endividar a Altice, recorrendo a um endividamento, a chamada alavancagem sistemática, empréstimos sobre empréstimos. É, aliás, um esquema que não é só a Altice cá em Portugal, que é a Altice que está endividadíssima. O senhor Patrick Drahi sabe-se que está endividadíssimo por todos os países onde atua. E, no entanto, faz uma vida de príncipe e obtém os recursos para essa vida através destes esquemas. Isto poderá ser um esquema realmente de criminalidade organizada. Eu digo mesmo, e sei o que estou a dizer, mafiosa. Sei o que estou a dizer porque eu vi nas investigações sobre os Panama Papers no Parlamento Europeu que esta era a metodologia que era utilizada por muitos grupos da criminalidade organizada. E que, portanto, o nosso país se presta a isto, desde logo também facultando, como eu disse já muitas vezes, a Zona Franca da Madeira como um esquema, digamos, um veículo instrumental para as somas obtidas de forma artificiosa serem desviadas para paraísos fiscais. E também o nosso país, ao mesmo tempo, também se presta a ser sorvedouro de fundos de cleptocratas de outros países. Ainda esta semana tivemos também o caso de um cleptocrata do Equador, Nilson Arias, que usou os vistos gold para ele e para toda a família para trazer para Portugal dinheiro roubado no seu país, o Equador, e depois, naturalmente, lavá-lo aqui e daqui seguir para outros offshores.
Isto e são os esquemas que as autoridades têm de estar atentas e que têm de investigar. O nosso tempo está a voar, vamos ter de acelerar para chegar a todos os temas. Temos que comentar este artigo de opinião de António Costa, que marca também a atualidade. O primeiro-ministro diz que não desvaloriza a corrupção. Tem-no mostrado com atos e não com palavras?
Bom, o primeiro-ministro deve ter percebido a enormidade do que disse. E, portanto, vem agora tentar corrigir e, de alguma maneira, tapar o sol com a peneira. Mas não é muito convincente, porque a verdade é que todos nós vimos e revimos, estamos a rever o que é que efetivamente ele respondeu a uma pergunta que era sobre a demissão de um membro do governo, o secretário de Estado da Defesa, por suspeitas de corrupção. E por suspeitas de corrupção de uma rede há muitos anos infiltrada no Ministério da Defesa, não era de agora. E, portanto, o Primeiro-Ministro começou por dizer que a justiça, o que é da justiça, e depois avançou para aquela frase que foi entendida, obviamente, como uma desvalorização da corrupção. O Primeiro-Ministro vem dizer que tem todo um ativo de combate à corrupção, mas infelizmente também tem todo um ativo na governação em que muitas dessas promessas de combate à corrupção ficaram vazias. E eu tenho-as referido aqui. Olha, o mecanismo da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que ainda não tem meios para funcionar, a Estratégia Antifraude para a avaliação dos fundos, da aplicação dos fundos, que não existe, é uma ficção. A própria entidade da fiscalização das contas e dos financiamentos dos partidos políticos também não tem meios para funcionar. E já nem vou falar, olha, justamente esta rede na defesa. Há muito tempo que lá estava. Eu nunca senti suficiente apoio, devo dizer, da parte do PS para aprofundar aquilo que os submarinos trouxeram para o exterior e que já tinha a ver exatamente com esta rede de corrupção e que depois vimos também nos talés navais de Viana do Castelo, etc. Agora fala-se dos helicópteros, contratos de helicópteros, houve muitos outros. É extraordinário, esperemos que no Parlamento isso venha a ser esclarecido. Como é que se permitiu a extensão de um contrato por 3 meses que tinha que obrigatoriamente ir a vista do Tribunal de Contas porque excedia os 950 milhões e que não foi a Tribunal de Contas, como é que ninguém viu que isso não podia funcionar sem esse visto e também, sobretudo, como é que se permitiu que em 3 meses o custo, digamos, da manutenção dos helicópteros pela empresa do setor que era teoricamente proprietária deles, tivesse aumentado para quase o dobro. Estas são algumas das questões que têm a ser esclarecidas. Eu lembro que houve um presidente da Empordef, que, com o objetivo de liquidar a Empordef, a holding das empresas de defesa do Estado, que a certa altura disse na Assembleia da República que havia alta corrupção nos estaleiros, portanto na Empordef, e que disse também que ia entregar ao DCAP toda a documentação e lembro que ele também referiu exatamente os helicópteros. Portanto, vamos esperar que esta seja, de facto, uma das áreas em que o governo se empenha na clarificação.
Isto à distância é mais difícil de gerirmos os tempos. Já só temos 2 minutos para o comentário. Temos ainda de falar do caso de corrupção no PSD, a envolver o deputado Pinto Moreira. O partido já lhe retirou a confiança política, mas podia ter feito mais para se demarcar deste caso?
Ainda em relação ao combate à corrupção por parte do governo, uma questão fundamental que até este momento o governo não atacou é a questão da reforma da justiça. Olhe, e é um setor onde temos os funcionários judiciais em greve com tremendo prejuízo para a administração da justiça, e até este momento ninguém do governo se dignou sequer falar com eles para resolver o conflito. Essa é a questão de fundo, se de facto queremos combater a corrupção. O PSD também está em papos de aranha nessa mesma matéria, porque eu não sei que tipo de ligação é que o líder do PSD Montenegro tem com esse indivíduo Pinto Moreira, que foi presidente da Câmara de Espinho, a terra natal de Montenegro, e que ele diz que não consegue pôr, não pode pôr fora da Assembleia da República, mas pode pô-lo fora da bancada do PSD. E não, isso não aconteceu até este momento. Não obstante, ele já está claramente acusado, e não é o único, dos esquemas corruptos. E, portanto, eu não percebo também como é que Montenegro, por exemplo, tem tanto medo da direita, da extrema-direita, que ainda agora, recentemente, a propósito desse episódio dos cartoons, foi a correr atrás do Chega numa posição semelhante ao Chega. Portanto, eu vejo o PSD aqui muito enredado em muitas contradições, justamente por causa das dificuldades que o líder Montenegro tem em lidar com vários casos concretos de corrupção.
Olhamos ainda para a atualidade internacional rapidamente, para a cimeira histórica da NATO desta semana. Ficou a promessa da entrada da NATO na Aliança, mas só quando a guerra acabar. Os termos do que ficou definido na NATO são claros o suficiente?
É curioso que Biden tenha dito, que, quando perguntado, que esperava que a Ucrânia entrasse 1h20 depois da guerra acabar. Eu penso que isto é sinal, de facto, de um compromisso determinado, que resulta até na criação desse Conselho Permanente Estratégico entre a Ucrânia e a NATO, e que houve aqui claramente uma derrota estratégica da Rússia, desde logo com Erdogan tendo ruído a corda a Putin e, portanto, dando luz verde para a entrada da Suécia. E o que isto significa, a Suécia e a Finlândia na NATO, no fundo significa o controle do Mar Báltico e o controle do Ártico. E o Ártico tem imensa importância estratégica, não apenas para a Rússia, mas também para a China. É claro que aqui a questão fundamental é fazermos tudo para que a Ucrânia ganhe a guerra. E aí a União, a NATO tem muito mais a fazer, porque os ucranianos estão a lutar. Estão a lutar pela NATO, estão a lutar e vão lutar até o último ucraniano. E, portanto, o mínimo dos mínimos é dar-lhes todos os meios e rapidamente e não continuar a demorar aquilo de que eles precisam, designadamente a aviação. Ao mesmo tempo, significativo é a confusão que vai na Rússia. Esta semana acabamos por saber que Prigozhin, eu disse sempre que raio de entendimento é que houve ali entre Putin e Prigozhin, e acabamos por saber esta semana que, poucos dias depois da intentona, Prigozhin, afinal, estava no próprio Kremlin e a reunir com Putin. Onde é que ele está neste momento não sabemos, muitos generais também não sabemos, há todo um mal-estar tremendo na Rússia e, portanto, mais do que nunca é preciso estar com muita atenção às contradições no poder na Rússia e ao que isso significa também para, digamos, o equilíbrio geoestratégico em toda a zona. Mas sem dúvida que agora aqui, mais do que nunca, a prioridade é ajudar por todos os meios os ucranianos a terem sucesso na reconquista do terreno que lhes foi ocupado pela potência agressora, a Rússia.
30 segundos para as notas finais hoje para falar de precariedade.
Pois, a precariedade dos cientistas. Há hoje um artigo no Jornal Público, penso eu, que explica que dos 56 mil cientistas que nós temos em Portugal, felizmente, graças ao desenvolvimento educativo que se alcançou, mas só 11% é que têm contrato a termo e, portanto, que qualidade de condições damos nós aos nossos cientistas quando eles são fundamentais para criarmos valor acrescentado nos nossos produtos e para, obviamente, fazermos as transformações energéticas, ambientais, digitais, de que o país absolutamente precisa para sair da cepa torta. E isto, obviamente, só se pode fazer com a cooperação dos cientistas em trabalho com a indústria. Depois queria falar de precariedade a propósito dos ciganos, mais uma vez, essa importante reportagem que o Jornal Público vem fazendo sobre a situação dos nossos concidadãos da comunidade Roma, portanto cigana, em que há um estudo que revela que há 3.012 famílias que estão obrigadas a andar de terra em terra sem condições nenhumas, em acampamentos, em barracos, porque pura e simplesmente são escorraçadas, não as discriminam sequer no aluguer de casas. E é óbvio que isso seria uma condição essencial para eles serem prioritários para terem casa, porque com rendas módicas, porque as casas são fatores essenciais de inclusão, de educação, de instrução, de integração, e é isso que nós precisamos de fazer em relação a essa comunidade dos nossos concidadãos de origem cigana. E, finalmente, precariedade da democracia, porque nos tempos que correm cada vez vemos mais os extremos a agradecer os disparates, quer de criação de desigualdades, de falta de oportunidades, quer de sentimento dos cidadãos de descrença na classe política, para que contribuem, por exemplo, alguns episódios justicialistas como os que vivemos. É evidente que vou ficar esta semana, em particular, com os olhos postos na nossa vizinha Espanha, que tem eleições no domingo, e onde o que se vier a passar pode ter dramáticas consequências, não apenas para a Espanha e para os povos de Espanha, mas para toda a Europa e também para nós, naturalmente, em Portugal.
E será tema, certamente, do comentário da próxima semana. Ana Gomes, muito obrigada. Tenham uma ótima semana.